ser humano é assustador, né?
Não bota num quartinho que olha.
Caramba. Não, e eu me incluo nessa. Porque, né, sou da mesma espécie. Então, me incluo nessa. Somos assustadores. Lela, agora, fala de orgasmo feminino. O que a gente tem aí de mito, de verdade sobre orgasmo feminino? Mulheres que não gozam, elas têm um problema real?
Não, eu vou te falar que não existe um problema real, porque nós temos, acima de tudo, um órgão, e eu gosto muito dessa frase, fala, um órgão criado por Deus, se vamos dizer assim, se nós somos, né, uma espécie do Criador, cuja única função é dar prazer. Todas as mulheres, a não ser aquelas, infelizmente, mutiladas na África, que, né, teve a mutilação clitoriana, todos nós temos um clitóris com mais de 8 mil terminações nervosas, cuja única função é o prazer. Então, se você aprender a se tocar, a se permitir receber um sexo oral, usar um vibrador, um chuveirinho, qualquer coisa que estimule essa região física, você vai sentir pelo menos uma coisa gostosa ali, e a partir disso você pode se permitir mais. Então, falando do ponto de vista físico, todas as mulheres, todas nós que temos clitóris, temos capacidade biológica, física, de estimular essa região e de sentir algo a mais que a gente não sentiu, e daí chegar nesse clima que é o orgasmo. Mas temos que trazer, de um ponto de vista psicoemocional e psíquico, o quanto que a gente se permite se colocar nesse lugar. Né? O quanto que a gente se entrega nesse momento, a gente para de pensar em outras coisas, para de se julgar e se permita, sim, receber de outra pessoa, se dar. Né? E o que eu vejo que é a questão orgástica na mulher, a gente está começando, a gente saiu daquele período onde a mulher fingia ou se intitulava frígida para um lugar onde sim, quero ter meu orgasmo, quero ter orgasmos múltiplos. Mas eu acho que a gente precisa também descomplicar um pouco. Quando eu vejo, assim, matérias, tipos de orgasmo, eu falo, ai meu Deus, o que tem que se falar?
Tem várias, toda revista feminina tem,
falar,
né?
Eu ia falar, inclusive, sobre isso. A gente não existe uma fórmula, né? E aí as mulheres, algumas mulheres ficam presas numa fórmula e querem sentir exatamente aquilo. Cada corpo é um corpo, né?
Vou falar uma desgraça, usando essa palavra pesada total, é o tal do skirt. É um desserviço aquilo, porque todas as mulheres querem ter aquela esguichada. Então, acho que o primeiro ponto
vira uma obrigação.
É sair da indústria pornô, achar que você vai ter múltiplo orgasmo toda vez. Outro mito, que você vai gozar junto com seu parceiro ou com a sua parceira, esquece isso, né? Ou que tem orgasmo. Outro dia eu vi uma matéria que eu falei, pelo amor de Deus, para mim tem dois tipos de orgasmo só, o vaginal e o clitoriano. Pronto, acabou. Mas se a gente for olhar nessas revistas, tem clitoriano, ponto G, que para mim é uma coisa complexa, vaginal, ponto U, ponto A. Gente do céu!
Próxima acupuntura, né? Gente.
É tão cansativo. Eu acho que se a gente se permitir e se entregar e desejar sentir aquilo sem ser uma obsessão, tá ótimo.
E se respeitar. Respeitar o teu cansaço daquele dia, respeitar que tá tudo bem, mas aquele dia aconteceu diferente.
Vai, né?
É.
E tá tudo bem.
E pode ser diferente. E que tá tudo certo.
Isso que vocês trouxeram de que tá tudo bem, eu acho que a gente precisa colocar isso quase que, detesto a palavra normatizar, mas acho que talvez aqui caiba, de que qualquer ser humano cansado, e que nós, mulheres cansadas, a gente não tem desejo, ou vai ter menos desejo, ou o desejo vai ser o desejo sexual hipoativo, né, tecnicamente falando, e que você cansado, você demora um pouco mais. E pode ser que naquele dia você esteja cansado, que você até tenha um orgasmo, mas não seja aquele orgasmo das estrelas.
Arrebatador.
Exatamente. Né? Então, eu acho que tem muito desse mito aí que eu creio, sim, que tem a indústria pornô por trás, que a gente precisa performar, né?
Mas aí é sempre pensando pro outro, né?
É. Esse é o grande problema. Uhum. Agradar o outro.
Dar prazer ao outro.
Tem uma busca de mulheres que vêm, você falou na sexóloga, mulheres que vêm falar como se elas fossem um problema e elas tivessem um problema. Só tem orgasmo sozinha e assim, super culpadas. Não consigo ter orgasmo com o parceiro. E é a conversa muito profunda. Que assim, é primeiro saia da culpa. Se tem orgasmo em algum momento, já tá valendo. Uhum, uhum. Né? Acolhe isso. E depois sinaliza para quem você tá, que jeito que você gosta.
Exatamente.
Né? É super importante, né?
As mulheres estão se submetendo muito, assim, tudo bem. E aí eu acho muito engraçado, muitas mulheres que eu vejo que às vezes são terapeutizadas, maduras, bem formadas, assim, então, pessoas, assim, muito interessantes, mas que vêm, né, pra terapia comigo e que falam, então, eu tô no Tinder ou isso ou aquilo e só quero um relacionamento ocasional. Ótimo, não quero compromisso. Deu duas sessões, essa mesma mulher que veio com esse discurso, quer pôr aliança, véu, grinalda.
Quero namorar, quero casar.
Tirou o vestido de noiva do guarda-roupa.
Isso. E aí a gente vê por que que não goza. Não é isso. Né?
Perfeito.
Eu costumo falar que sexo bom, ou uma sexualidade boa, bem resolvida, é aquela que a gente deixa os corpinhos funcionarem sem colocar tanta regra, né? Tanta fórmula, tanta forma. Deixa os corpinhos brincarem.
Deixa fluir, né?
Isso, exatamente. Aí não tem erro, mas quando se coloca, tem que ser assim, tem que ser assado, que daquele jeito. Olha, minha celulite, minha barriga, para, né? Sexo é muito mais do que isso, né? E tem a ver com afetividade, tem a ver com esse momento de você, de fato, permitir o seu corpo receber e dar esse prazer.
Perfeito. Lela, eu queria trazer duas questões agora. Uma bastante atual e que diz respeito ao gênero, e a outra acerca dos jovens que se declaram assexuais. Os relacionamentos estão mudando e hoje vemos da assexualidade à heteroflexibilidade, como poliamor. O que você tem a dizer para a gente sobre isso?
Pronto, vamos lá. A psicanálise vê isso com muita estranheza, né? Porque essa coisa da assexualidade, dessa flexibilização, mas na sexologia a gente consegue acolher um pouco mais da assexualidade. Eu vejo, sim, que a assexualidade, ela tem um viés até... Tem uma pesquisadora da USP, a doutora Elizabeth, que ela fala que a sexualidade, ela passa por um viés social, que tem uma construção social, mas tem muitas linhas que vêm como uma orientação. Então, a pessoa, ela é hétero, ela é homo ou ela é assexual. Dificilmente eu vi até hoje uma pessoa que seja completamente assexual em toda a fase da vida, mas que tem uma demissexualidade, então que a afetividade é maior do que a questão da sexualidade, ela precisa ter um envolvimento mais afetivo, a atração não é tão importante, muitas vezes essa função sexual, ela está deslocada, mas eu acho que ainda a assexualidade, para a gente falar com assertividade, a gente precisa estudar um pouco mais, atender um pouco mais. Eu acho que a amostragem que eu tenho ainda é muito pequena da prática clínica, é muito mais uma discussão acadêmica de textos, de algumas falas ou de grupos, do que, de fato, uma experiência do consultório falando em assexualidade. Agora, em relação a poliamor, quando a gente falou de quem mais me procura, né? Então, assim, poliamor difícil, uma mulher 50 a mais tá num relacionamento de poliamor. A gente vê que os relacionamentos de poliamor, os relacionamentos abertos, é de uma faixa etária de uns 20 e pouco, de uns 30 e pouco, e que vem também numa temática para tratar os ciúmes. Então, as pessoas que tiveram já relacionamentos convencionados que tiveram muitas dificuldades que abriram. É, dos dois assuntos, eu acho que tudo é muito novo. Eu acho que é muito válido os relacionamentos abertos ou poliamorosos, desde que exista não só consensualidade, mas opções iguais. Então, eu, não é que eu concordo, aí outra, eu preciso também que essa seja a minha escolha.
Sim.
Né? Aí sim, eu acho que ok. Muitas vezes o que eu vejo de casais, né, porque vem para mim quando já não deu certo, quem vem fazer terapia de casal, infelizmente não é para, já vem quando já desacertou, né? E que essas escolhas foram para agradar o outro, que não era uma escolha de fato sua.
Lela, para a gente encerrar, agora falando tempos atualíssimos de tecnologia, e aí como que essa tecnologia entrou na vida sexual das pessoas, né? Existe até um estudo feito, não faz muito tempo que foi feito isso, sobre os mais novos adolescentes, ou início de idade adulta, que estão se relacionando cada vez mais via texto, via vídeo, e estão se distanciando, né, do toque, dessa proximidade. Então, a gente tem hoje esse chamado sexting, que é, né, esse papo Sim, sexual, sexo. Esse sexo por texto. Se a gente for olhar isso aí, bate-papo da UOL.
Já era, aquelas salas de bate-papo.
Aquelas salas de
foram
bate-papo
as precursoras.
Já, exatamente, foi um
não, mas aquilo
inicial.
A gente... Avançava, né? A gente encontrava com a pessoa, muitas vezes, né?
Algumas pessoas ficavam ali, mas isso.
Isso é muito importante. Muito importante que vocês trouxeram, quando vocês falaram baixo o papo da UOL, eram aquelas mensagens que evoluía para passar um telefone fixo, né?
Verdade.
Ou num aplicativo que você marcava um encontro e passava o WhatsApp. Hoje em dia, eu tenho mulheres maduras que falam que o parceiro não quer sair do aplicativo. Quer continuar no aplicativo porque continua conversando com outras mulheres, segue o perfil ativo. Porque qual que é a questão do relacionamento do aplicativo? Eu começo a me relacionar com a pessoa, eu saio do aplicativo, a pessoa sai e começa o relacionamento. Mas o que tem acontecido, as pessoas mantêm várias relações, então não querem se relacionar. Eu dei até
então não é uma proteção, não é uma vergonha uma proteção, é para poder ter essa pluralidade acontecendo.
Para ter essa pluralidade, mas não é uma pluralidade de fato assumida.
Sim.
Fica ali jogando justamente com essa mulher que às vezes está carente. Não é para a gente se conhecer melhor e fica ali. E tenho visto muitas mulheres dizendo que não passam de um segundo encontro. Porque o que de fato querem é ter sexo com várias mulheres e experimentar essas pessoas que não estão abertas para um relacionamento. Mas falando do sexo especificamente, a gente vê que a inteligência artificial também tem feito isso. E mesmo esses tempos pandêmicos de muito online... muitas pessoas introvertidas e que se dão bem por trás dos textos ou por trás das telas, que não vão para o relacionamento, que não conseguem interagir, inclusive se tornam disfuncionais sexualmente na parte do encontro, não conseguem se relacionar. E aí a gente pode ver os vícios de pornografia estão nesse lugar, né? Então aquelas pessoas que funcionam muito bem usando a indústria pornográfica, e quando vai relacionar com alguém, não funciona. Não tem o tempo adequado, fica muito nervoso, principalmente os homens. Então, o que fazer com essa questão toda? Pedir ajuda, sim. O quanto antes, né, seja por um bom psicanalista, um psicoterapeuta que tenha especialização nessa área de sexualidade, uma sexóloga, um sexólogo clínico sério, porque isso sim vai surgir e vai desdobrar em outras questões mais profundas até de saúde mental. Tenho visto algumas pessoas que não tratam as questões sexuais e vão para as drogas, aumentam outras compulsões e começam a entrar num quadro fóbico até de uma aversão sexual e social. Então, assim, começa não gosto mais de sexo, depois não gosto mais de gente. Uhum. Então, precisa se tratar, porque ficar só no digital, o sexting, eu acho que ele é muito perigoso. As pessoas começam a mandar textos, mandar nudes e acham que a vida se dá assim, né? A vida se dá pelo encontro e pelo relacionar. Se isso não dá para ser só no mundo virtual.
Lela, super obrigada.
Foi incrível.
Foi uma delícia de conversa. Muito, muito obrigada.
Obrigada também. Contem comigo outras vezes. Eu adorei estar com vocês.
Um beijo, gente.
Um beijo,
tchau, tchau.
Lela.
Beijo, querida. Tchau.
É isso, Paty. Vamos já correr chamar a nossa coluninha semanal?
Nossa, que suspiro foi esse. Mas vamos lá, vamos chamar o entre aspas.
E, gente, a partir dessa semana, nós vamos trazer uma novidade para vocês. O nosso, entre aspas, abrirá espaço para uma série chamada Investir é Coisa de Mulher, Sim. Escuta só.
Entre aspas.
Investir é coisa de mulher, sim, e eu te digo por quê. Você já parou para pensar o porquê que você terceiriza os seus sonhos e a sua liberdade financeira para os outros? Ou então, por que você se sente incapaz de cuidar da sua renda? Quem foi que te fez acreditar nisso? Sabe aquela tia velha e rica? Ela não é rica só porque ela herdou dinheiro, tá? Ela é rica porque ela soube cuidar do dinheiro que ela herdou. E toda mulher, sem exceção, é capaz de cuidar do seu patrimônio. É essencial que você entenda quais são as taxas, quais são os impostos, tudo que lhe é cobrado, os riscos que você está correndo, o quanto que está rendendo o seu patrimônio. E eu digo isso para vocês com muita segurança. Eu sou a Júlia Guidotti, sou da Sétimo Investimentos, um escritório de assessoria de investimentos. E falar sobre educação financeira é falar muito mais sobre comportamento e não só sobre dinheiro. É sobre a gente mudar a nossa mentalidade para poder garantir um futuro, para a gente poder ter liberdade financeira e viver com independência. Muito mais que entender só sobre matemática. No Brasil, 51,2% dos novos empreendedores são mulheres. E empreendedorismo é a fonte do dinheiro. Mas mesmo assim, quando a gente levanta a bola sobre a importância de se discutir sobre a educação financeira entre as mulheres, continua sendo complicado. Mas a partir do momento que você controla para onde que vai a sua renda, para onde que vai o seu dinheiro, que você passa a administrar melhor o seu dinheiro, você se sente mais livre, poderosa, autônoma. E mais ainda, você pode ajudar aquelas pessoas que você ama. Se a gente se contentar em ter apenas o suficiente para poder sobreviver, a gente nunca vai conseguir ajudar ninguém. E por isso que foi desenvolvido o programa Entre Elas. Em parceria com o time feminino da Sétimo Investimentos, foi decidido desenvolver uma série pensando na sua independência financeira. Ao longo de 25 episódios, a gente vai te contar que investir o seu dinheiro no mercado financeiro não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. E nesse espaço, você vai poder descobrir um mundo bem divertido, onde o seu lucro se transforma em oportunidade. Falar sobre a administração do nosso dinheiro precisa deixar de ser um tabu no universo feminino. Propagar a liberdade financeira feminina é permitir que outras mulheres saiam de situações de dependência, muitas até de situações de violência, e adquiram autoconfiança em tomarem as rédeas ali das suas próprias economias. A gente vai ressignificar o dinheiro em nossas vidas, pensando nele como uma forma de bancar as nossas decisões, que inclusive dizem respeito a nós mesmas, né? Então a gente tem um encontro marcado aqui na semana que vem, no Entre Elas, e eu espero vocês. Não disse pra vocês? Investir é coisa de mulher? Sim.
Ainda tô rindo aqui do suspiro. Eu sempre suspiro, gente. Eu realmente suspiro bastante. Mas é porque foi um papo que deu bastante prazer, né?
Foi, né? E faz a gente pensar, né?
Muito! Mas faz a gente pensar muito. Como aquele momento que eu disse que os seres humanos são assustadores, incrivelmente assustadores. Porque quando a gente para pra pensar, é impressionante o que somos capazes.
O que a gente tem capacidade de fazer, né? Para o bem e para o mal.
Exatamente. Paty, encerramos mais uma quinta-feira.
E vamos chamar a nossa música. Hoje, Rita Lee com Amor e Sexo.
Até a semana que vem, minha amiga.
Até a semana que vem, sempre às quintas ao meio-dia.
Beijo.
Beijo.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.